No subcapítulo A Razão Observadora, a relação, né, entre o eu e o ser, ou também, né, o que Hegel costuma dizer, a relação entre o operar e o ser, ou seja, aquilo que Hegel costuma chamar também a categoria. Na razão observadora, essa categoria estava desequilibrada em favor do ser. Nesse sentido, há uma semelhança, né, entre a experiência da razão observadora e a experiência da seção consciência. É claro que é uma semelhança, não se trata de uma repetição, né, porque se fosse uma repetição, o espírito estaria privado daquilo que é essencial, ao mundo do espírito, ou seja, a criatividade, a emergência do novo. Aqui na razão observadora, essa unidade entre o eu, e o ser, ou entre o operar e o ser, ela está desequilibrada, a direção do ser, ou como diz o próprio Hegel, nesse parágrafo de número 16, esse pré-encontrado ele é de tal ordem que o eu, né, a consciência, parece não ter tido participação na construção desse ser. Então, todas essas experiências da razão observadora apresentam essa submissão, né, do eu ao ser. Um exemplo clássico disso, né, é da fisiognomonia e da frenologia, né, duas ciências que procuravam então entender a consciência, né, a partir de elementos externos, né, quer dizer, ou os traços, né, faciais, caso da fisiognomonia, fazendo uma leitura correta desses traços, a consciência poderia ser interpretada e desvendada nos seus mistérios. No caso da frenologia, né, na análise do cérebro e do crânio, com suas protuberâncias e seus afundamentos, as suas bostas e as suas fossas, seria possível, né, entender o mundo invisível do espírito a partir das marcas que o espírito deixa no cérebro e no crânio. No próximo conjunto de experiências, denominado a efetivação da consciência de si racional através de si mesma, nós presenciamos uma situação inversa, ou seja, aqui o ser se encontra submetido ao eu, o ser está submisso ao operar. É o caso que nós vimos na experiência do prazer, da necessidade, a lei do coração, a virtude e o vício, quer dizer, a consciência parte, né, em sua tarefa de construir o ser segundo, né, sua imagem e semelhança, por assim dizer, né, procurando elevar à condição do universal aquilo que é singular. E, finalmente, chegamos então, a esse subcapítulo, a individualidade que é para si real em si e para si mesma, onde procura-se esse equilíbrio entre o operar e o ser, ou entre o eu e o ser, ou entre sujeito e objeto. É o que o Hegel costuma chamar, né, a obra verdadeira, a coisa mesma. Né? Quer dizer, a coisa mesma que é o fruto da relação entre o eu e o ser, ou entre o operar e o ser, ou entre sujeito e objeto. Ou também, né, poderíamos dizer, um equilíbrio entre o singular e o universal, a forma e o conteúdo. É por isso que essa última experiência do capítulo número 5 prepara, né, o campo para as experiências que vão ocorrer agora no âmbito do espírito. Ora, né, essa obra verdadeira, né, a coisa mesma, enquanto produto, né, de um jogo mútuo, de relações mútuas e recíprocas entre singular e universal, né, eu e ser, sujeito e objeto, é ainda uma obra que tem lugar no campo, né, de uma consciência singular. Né? Ainda não é o campo da coletividade das consciências, como é, o mundo do espírito. Nós temos essa pluralidade das consciências. Portanto, né, esse equilíbrio entre o operar e o ser, realizado nesse subcapítulo, a individualidade que é para si real em si mesma, embora, né, supere as deficiências da razão observadora, da efetivação da consciência de si racional através de si mesma, porque justamente, né, aqui tem lugar, né, esse equilíbrio entre ser e o eu, equilíbrio que constitui a obra verdadeira, a coisa mesmo, essa obra ainda não alcançou, né, a dimensão de uma obra coletiva. A consciência ainda não chegou a essa experiência de uma coletividade da consciência que isso implica. Por isso, então, né, o capítulo de número 5, continuará o seu movimento e chegará, né, ao mundo do espírito. Aqui, né, no terreno do espírito, né, as potências éticas, né, o singular, o universal, o indivíduo, né, e o coletivo, eles estão, né, diante de um conteúdo verdadeiro que é, de fato, partilhado, né, por eles mesmos. E como diz Hegel aqui, fazendo uma crítica à experiência passada, à experiência do subcapítulo A Individualidade que é Real para Si, ou melhor, que é para si real em si, para si mesma. Nesse momento, né, do mundo ético, o exame não será o exame das leis, mas o exame daquilo que é de fato feito. Porque, na experiência da individualidade, que é para si real em si, para si mesma, havia aquela questão do exame das leis, né, que lembra a ética kantiana e a sua crítica, né, a essa ética, justamente porque, né, ela permanece no formalismo de se abstrair da efetiva totalidade ética. E aqui, né, na experiência do mundo ético, nós temos de fato, né, não o exame das leis, mas das ações efetivas realizadas pelos indivíduos numa comunidade ética. E, portanto, o que será julgado não será a lei, mas aquilo que o indivíduo faz será julgado de acordo com, né, aquela lei da totalidade ética. Ora, a lei divina no âmbito da família e, posteriormente, a lei humana no campo do Estado. E aqui, então, né, nessa experiência do mundo ético, nós temos, né, um avanço em relação, né, à experiência da individualidade, que é para si real em si e para si mesma, uma vez que, nós estamos no contexto concreto das ações e não, no contexto abstrato ainda das leis. Assim, então, né, termina Hegel sua explanação nesse parágrafo 16 sobre as experiências passadas em comparação com essa nova experiência, a experiência do mundo efetivo do espírito.